Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM. Hoje eu tenho a honra também de receber a participação da Bispa Virgínia Arruda, do Ministério A Palavra do Dia. Bispa Virgínia Arruda, que prazer tê-la conosco na programação do culto doméstico aqui na 93 FM. Bem-vinda.
Olá, queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Alexandre Teixeira. Como é que você tá, meu amigo? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Amém. Bispa, conta pra gente aí onde será feita a ministração de hoje, onde vamos meditar, em qual capítulo, versículo e livro da Bíblia?
Vamos abrir comigo a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 em diante.
A palavra de Deus para o seu coração.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha, eu vou te falar uma coisa. Lendo essa mensagem aqui, a gente entende que realmente o mundo virou de cabeça para baixo e as escrituras não são mais valorizadas. Quando o escritor, a carta de Colossenses, ele vai dizer: vocês são eleitos de Deus, santos e amados, então tenham compaixão. Eu entendo que um dos requisitos para que o Espírito Santo ele haja através de nós é termos compaixão. Mas hoje, querido, nos dias que nós estamos vivendo, com tantas guerras, se tira a vida de alguém por R$5, R$10, será que a compaixão existe? Quando Jesus estava aqui na terra, ele olhava para os seres humanos e ele se compadecia. Ele sentia a dor das pessoas. Algo que hoje já não se sente mais. As pessoas estão matando por pouco. As pessoas, elas não se compadecem mais de ninguém. Aonde será que está a palavra de Deus em nosso meio? Independente da religião, a compaixão cessou. E nós abrimos a boca muitas vezes e dizemos: eu sou de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e tralalá e tarelelé. Mas lembre-se, se eu digo que tenho e os frutos não me acompanham, eu não conheço Jesus. Quando Paulo, a carta dos Colossenses, fala isso, profunda compaixão e bondade, ele está dizendo, são requisitos que nós precisamos ter para que possamos refletir a presença do Espírito Santo em nós. Bondade. Hoje, ninguém mais quer usar de bondade para ninguém. Eu me lembro de quando Davi assumiu o reinado e ele pergunta: tem alguém aqui da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? porque ele havia feito uma promessa. E Davi sabia que algo, alguma coisa daquele reinado pertencia a Saul. E ele tinha feito um voto com o seu melhor amigo, o filho de Saul. Então ele pergunta: pesquisem para mim se sobrou alguém. Uma pessoa vai dizer: olha, sobrou um, Mefibosete, mas ele é aleijado dos dois pés. A bondade de Ziba era zero. Ziba estava preocupado em expor os defeitos de Mefibosete e não com os direitos dele. Mas Davi mostrou ali a sua bondade trazendo o neto de Saul para perto dele. Será que nós somos bondosos? Você é capaz de dividir algo depois de chegar nas suas mãos com alguém? Ou você é do tipo que, quando está nas minhas mãos, é meu? Ah, me deu porque quis, eu não vou dividir com você. Bondade é quando eu olho para o próximo pensando nele como se fosse eu. Bondade é quando eu me importo com a dor do próximo como se fosse a minha dor. Bondade é quando eu não meço esforços para dividir o que eu tenho em mãos com alguém. E aí Paulo ainda vai dizer: tenham humildade. Humildade hoje? Que palavra é essa no dicionário? Ninguém quer ser humilde. Ninguém quer estar por baixo. Ninguém quer começar do zero. Todo mundo quer ser o primeiro da história, o melhor, o mais robusto, o cara. A gente vê que Jesus, ele era o próprio Deus na terra. E ele fazia questão de não usar os poderes que ele tinha. Ou até mesmo, ele podia pegar o que ele quisesse. Mas ele dizia: em tudo eu vou louvar o nome do meu Pai. Os nossos corações estão cheios de arrogância, prepotência, egoísmo, ódio, ira. Para onde foi a humildade? Gente, lendo essa palavra aqui, eu só entendo uma coisa. Estamos vivendo os últimos dias. Não adianta eu vir aqui ler essa palavra e dizer: nós precisamos amar uns aos outros, como Deus amou a igreja. Sabe por quê? Porque isso todo mundo sabe. Só que ninguém consegue fazer. Principalmente quando se trata de se colocar no lugar de alguém. Paulo disse: tenha mansidão. Mansidão? Se você olhar para mim com a cara feia, eu te papoco no tiro. Não é assim que as pessoas fazem? Briga de trânsito acaba em morte. Assaltos, morte. Tudo hoje em dia é morte. Ou seja, mansidão para quê? Ser manso? Não, eu sou o cara, eu sou briguento. Mas posso te falar uma coisa? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Paulo também fala de paciência. Hoje ninguém tem mais paciência ou tolerância com ninguém. Acabou a empatia. Suportar uns aos outros? De jeito nenhum. Quem quiser que me suporte, eu não sou obrigada a suportar ninguém. É o pensamento de pessoas que verdadeiramente não carregam a presença do Espírito Santo em seus corações. Será que nós temos respaldo para dizer: olha, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus, os meus frutos refletem a presença de Deus? Ou nós somos do tipo que, onde chegamos, causamos confusão? Eita, eu cheguei quebrando tudo, sai do meio que eu estou passando. Se nós somos assim, não pertencemos ao reino dos céus. Jesus era discreto, Jesus era paciente, Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus era bondoso, Jesus se compadecia de todos, inclusive de mim e de você. Sabe, Paulo ainda diz: se você não perdoar o teu irmão, como é que Deus pode te perdoar? E aí na oração do Pai Nosso tem uma parte que sempre que eu leio, eu faço uma reflexão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ei, para mim fazer até a oração do Pai Nosso, eu preciso estar com o coração limpo. Porque quando chega nessa parte, será que a pessoa que não perdoa não se toca? Peraí, se eu não perdoar quem me ofendeu, Deus também não vai perdoar os meus pecados? Isso é uma lei espiritual, isso é uma lei bíblica. E ninguém prospera se não seguir a palavra. Ninguém prospera em área nenhuma da sua vida se o coração estiver cheio de ódio. Ele ainda diz assim, olha, se você tem uma queixa contra alguém, pede perdão. Assim como o Senhor perdoou você, perdoe os outros. Eu sei, irmãos, não vamos ser hipócritas. Tem pessoas que a gente queria, era, sabe, torcer o pescoço. Mas não dá. Tudo tem uma consequência, sabe? Quando eu perdoo, eu não estou libertando alguém, eu estou me libertando. O perdão, ele me liberta de câncer, de angústia, de ódio, de dores, de úlcera. O perdão me deixa livre para viver o que Deus tem para a minha vida. E o escritor vai dizer, acima de tudo, que o amor esteja em vocês. Amor? Amar para quê? Não. As pessoas hoje só querem saber do ódio. E tem as outras que incentivam o ódio. Em algumas situações, as pessoas fazem questão de ver alguém sofrer e se alimentam com o seu sofrimento. Mas se eu puder te dizer uma coisa, precisamos agir diferente. Precisamos ser diferentes. Olha, mais um ano está acabando, gente. Nós já vamos entrar em 2024. Eu estava comentando, existem coisas que a gente vê na TV, que a gente só via nos filmes antigamente, o noticiário está falando dos robôs que vão ocupar o lugar dos humanos. Os carros voadores já estão em teste. A internet tomou conta de tudo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso não é uma história de magia, isso é verdade. Se nós não nos convertermos dos nossos erros, de que lado vamos ficar? A lição do amor é algo que a Bíblia nos ensina desde o começo da criação. Se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos, quanto mais a Deus que nós não vemos. Nós precisamos nos posicionar e vivermos no vínculo da perfeição que Jesus ensinou para nós. A gente também precisa viver em paz com as pessoas. Sabe uma coisa que eu aprendi? A gente lida com muitas pessoas e de vez em quando tem umas pegadinhas que a gente precisa resolver. Ah, com 43 anos eu parei e pensei o seguinte. Tem momentos que eu não preciso ter razão. Não, a razão pode ficar para quem quiser. O que eu quero é ter paz, ser feliz. Pode ficar com a sua razão, não tem problema. Eu quero ser feliz. Você que me escuta agora, qual a sua prioridade? Ter paz ou ter razão? Às vezes contendas são levantadas por coisas tão fúteis e nós podemos mudar isso. Seja um apaziguador, deixa a razão de lado. Deixa a razão para Jesus. Ele vai saber a quem dá no momento certo. E Paulo fala, olha, vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Mas a gratidão também é algo hoje que a gente não vê mais em ninguém. Mas eu quero dizer que você que está escutando agora o culto doméstico, você será uma pessoa que vai mudar as suas atitudes a partir de hoje. Você será uma pessoa, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida. Levanta a tua mão se você crê. Você será uma pessoa que vai ter compaixão dos outros, porque assim você vai atrair também para a sua vida. Eu declaro bondade no seu coração. Eu declaro humildade, eu declaro mansidão, paciência, para que você possa experimentar o que Deus tem para você. E se você em algum momento guardou mágoa, ira de alguém, não conseguiu perdoar, eu declaro agora em nome de Jesus que você será uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama, uma pessoa livre e não uma pessoa presa. Lembre-se do que eu vou te falar agora, o perdão liberta você. Repita comigo. A partir de hoje, eu vou perdoar a todos que me fizeram mal. Eu vou liberar perdão e eu me torno livre para viver as conquistas de Deus para a minha vida. Eu também serei agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim. Quando a gente faz isso, a gente começa a liberar a nossa alma no reino espiritual para o propósito de Deus. E Paulo ainda diz que a palavra de Deus habite em vocês. Se aconselhem uns aos outros, mas esse conselho aqui, que o livro de Colossenses fala, querido, não é o conselho para colocar pessoas intrigadas, e sim um conselho de amor, um conselho de paz, um conselho aonde aquele que precisar do nosso auxílio, ele vai ter respostas dentro da palavra para que ele possa prosseguir, para que ele possa crescer, para que ele possa romper. Precisamos ser gratos a Deus pela vida, por tudo que Ele faz. Todos os dias cantar ao Senhor, adorar ao nosso Deus com cânticos espirituais e não com músicas que levam a nossa alma à depressão, ao medo. Observe o que você está cantando. A música que você canta é o que você vai viver amanhã. Observe o que você está cantando e declarando. Isso fará diferença na tua vida. E tudo o que você fizer, se for uma palavra, uma atitude, que você faça no nome de Jesus Cristo, levando em consideração o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida que a bondade de Deus está te alcançando, que você não será mais uma pessoa amarga ou uma pessoa que não se importa com os outros, mas você será uma pessoa que o Espírito Santo tem prazer em habitar em você. E você será cheio do Espírito de Deus. E você transbordará. E você vai perdoar todos os que te ofenderam, para que a graça de Deus, a misericórdia, o favor e as bênçãos te acompanhem em todo o tempo. Eu oro para que o amor de Deus encha o teu ser, para que você possa olhar para as pessoas como você olha para você mesmo. Que o que você desejar para alguém é exatamente o que você queria para você, lembrando da lei do retorno. Tudo que eu planto, eu vou colher. E me diz uma coisa: quais foram suas plantações até aqui? Então, você quer fazer um ato profético comigo? Eu quero te convidar a você lembrar da sua história, desde o tempo que você conseguir, suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos, condizem com o que Deus pede de você? Se não condizem, repete comigo agora: amado Jesus, perdoa o meu tempo de ignorância, o tempo que eu não tive compaixão das pessoas, o tempo que eu não tive bondade, Senhor, o tempo que eu não tive humildade, o tempo que eu fui soberbo, que eu fui briguento, que eu não tive paciência. Senhor, me perdoe pelos momentos que eu não consegui suportar os meus irmãos. Até os da minha casa, Senhor, tem horas que eu não consigo suportar, me perdoe. E hoje, abra o meu entendimento para que eu possa receber o dom do perdão, o dom do amor, para que eu possa, Pai, viver em paz e receber a Tua promessa para a minha vida. Me ensine a olhar para as adversidades, mas confiando em Ti, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Me ajuda, me protege e limpa a minha mente em nome de Jesus. Você crê, diz amém. Eu quero declarar sobre a tua vida que você nessa hora está se revestindo de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você está perdoando e você está sendo perdoado. E você vai amar aqueles que te ofenderam e a graça de Deus se estenderá sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E você terá paz. Paz em abundância. A paz que excede todo entendimento está agora inundando a tua casa e o teu ser. E você prosperará em todas as áreas da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém.
Amém, Bispa. Que palavra poderosa, que alegria em receber aí esse momento tão impactante, tão poderoso de ouvir a explanação da palavra de Deus pela senhora. Bispa, nesse momento vamos orar, vamos pedir a Deus para que entre com providência a todos os pedidos de oração que são feitos aqui na Rádio 93 FM. Pessoas que pedem oração pela saúde, pede oração pela sua vida financeira, pelos relacionamentos, pelas famílias de forma geral. Oremos também pelo nosso país, oremos pelas autoridades, pelos profissionais liberais, pelos profissionais da área de segurança, da área da saúde. Oremos também pela paz nas nações, pela paz em Israel, que haja paz no meio do seu povo, e orar também por todo o grupo MK de comunicação.
Vamos orar? Querido e amado Jesus, hoje nós ouvimos uma palavra, Senhor, que mexe com o nosso coração. Uma palavra, Senhor, que nos faz sentir vergonha das nossas atitudes erradas. Mas clamamos agora para que o Senhor nos conserte, nos aperfeiçoe diante da Tua palavra, nos ensine a viver o que o Senhor tem para nós, nos ensine, Pai, a buscar a Tua face, a termos paciência, a amar uns aos outros, nós te pedimos. Pai, clamamos para que o Senhor nessa hora visite órfãos, aqueles, Pai, que não têm, Senhor, família. Cubra eles com a tua mão, tem misericórdia. Visita também os asilos, meu Senhor, os velhinhos. Oh Deus, coloca teu anjo para cuidar de cada um, em nome de Jesus Cristo. Clamamos, Pai, para que o Senhor venha intervir nessa guerra entre Israel e Hamas. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus. Nós oramos pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, doentes, Pai, que estão ali. Coloca a tua mão e sara, Espírito Santo, faz algo novo. Clamamos pela FM 93, pela MK, que o Senhor venha continuar abençoando essa diretoria, que o Senhor traga grande providência, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu abençoo todos que oram conosco agora. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo na sua vida e que o Senhor te prospere hoje e sempre. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Minha querida Bispa Virgínia Arruda, é um prazer estar aqui com a senhora e quero deixar esse momento para os seus cumprimentos finais para a gente encerrar esse programa maravilhoso, esses momentos que passamos aqui na presença de Deus. A senhora pode deixar aí as suas redes sociais, os seus contatos, para que os ouvintes do Culto Doméstico aqui da 93 FM possam ter acesso aí aos conteúdos que a senhora tem sempre liberado aí para o povo de Deus.
Quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube, A Palavra do Dia, onde diariamente nós temos uma palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigada aos ouvintes da 93 FM e o Alexandre Teixeira, meu abraço. Que Deus abençoe.
Amém, Bispa. Muito obrigado aí. Olha, e você que está em casa, não desliga o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. E tem mais. Você pode acessar o Culto Doméstico em todas as plataformas digitais, em podcast, para você ouvir quando e onde quiser. Um abraço, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.